Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nossa última reunião do ano de 2018. E nesse mês de dezembro ainda a temática é Jesus, o advento de Jesus entre os homens. E hoje nós vamos ter a colaboração da Helda, que inclusive ela sempre, quando vem, ela deixa um folheto com o resumo das suas reflexões. Para uma leitura posterior, fica aqui então essa atenção que a Helda nos oferece sempre, Então, e ela vai falar, a temática dela é o verdadeiro presente de Natal, no momento da palestra. Para a nossa abertura, eu vou ler aqui a mensagem Aprender e Refazer, do livro Justiça Divina, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E essa mensagem de hoje foi ditada numa reunião que aconteceu, uma reunião pública, que aconteceu no dia 9 de junho de 1961. Aprender e refazer. Diz assim: todos os espíritos desencarnados que se atrasam em pesadelos e revolta, acordam um dia. Surge-lhes o arrependimento do ânimo do ser, em lágrimas jubilosas, quais se fossem prisioneiros repentinamente libertos. Derruída a masmorra de trevas em que jaziam, encadeados, respiram, enfim, a grande emancipação junto dos amigos que lhes estendem nos braços. Observam, porém, a sombra que ainda carregam, contrastando com a luz em que se banham transfigurados e que suspiram por merecer. Sentem-se ali na condição de pássaros mutilados, a reconhecerem o valor da experiência física, em que lhes cabe refazer as próprias asas, e volvem ansiosos à procura do antigo ninho de serviço e de amor que os alente e restaure. Quase sempre, contudo, ensejos passaram. Paisagens feridas alternaram-se totalmente. Facilidades sumiram e afetos abandonados evoluíram noutros rumos. Ainda assim é necessário lutar na conquista do recomeço. Personalidades do poder transitório que abusavam do povo assistem às privações das classes humildes, verificando o martírio silencioso dos que se levantam cada dia para a contemplação da própria miséria. Avarentos que rolaram no ouro regressam às paredes apoiadas dos descendentes, acompanhando os mendigos que lhes recorrem à caridade, anotando quanto dói suplicar migalhas a corações petrificados do ouro. Escritores que se faziam especialistas da calúnia ou do escândalo tornam a presença de seus próprios leitores, examinando os entorpecentes e corrosivos mentais que segregavam impunes. Pais e mães displicentes ou desumanos voltam ao reduto doméstico dos rebentos desorientados, considerando as raízes da viciação ou da crueldade plantadas por eles mesmos. Malfeitores que caíram na delinquência socorrem as vítimas de criminosos vulgares, avaliando o processo de sofrimento com que supliciavam a carne e a alma dos semelhantes. Mas isso não basta. Depois do aprendizado, é preciso retomar o campo de ação, renascer e ressarcir, companhia do mundo, se o conhecimento da reencarnação já te felicita, sabes que a existência na Terra é preciosa bolsa de trabalho e de estudo, com amplos recursos de pagamento. Assim, pois, seja qual for a provação que te assinala o caminho, sofre, amando e agradece a Deus. Então, essa mensagem, né, Emmanuel mostra, né, que todos nós temos, no momento do despertar no plano espiritual, depois de se encarna, a possibilidade de vislumbrar aquilo que está guardado em nossa consciência e que geralmente pesa. Né? E como ele diz aqui, logo no início, ele diz assim, que esse arrependimento, né, surge em lágrimas jubilosas, quais fôssemos prisioneiros repentinamente libertos. Ou seja, examinar a consciência é também um trabalho que é um processo no qual nos deparamos com aquilo que realmente fomos, com aquilo que construímos no decorrer da nossa jornada. E, diferente do que acontece com as leis do mundo, as leis de Deus não prescrevem. Então, tudo aquilo que a gente assinalou durante a vida fica registrado na nossa consciência. Nossa consciência é um livro que vai se abrir depois, no momento do desencarno. E aí, se a gente toma ciência de si mesmo, começa a buscar se conhecer e a compreender que somos ainda aprendizes na jornada e vamos reconhecendo os nossos equívocos, já podemos trabalhar nisso antes do encontro com essa realidade. E, como o Emmanuel salienta, a misericórdia do Pai nos proporciona sempre a alternativa àquelas atitudes, àqueles compromissos que nós adquirimos. Nos dá a oportunidade de reaprender. E no final da lição, Emmanuel acrescenta, né? Depois do aprendizado, é preciso retomar o campo de ação. Você já aprendeu, então vamos reencarnar novamente e realizar as tarefas dentro da necessidade de renascer, ressarcir, progredir e aprimorar, solvendo débito por débito perante a lei. Então, busquemos já nesse início, nesse momento, porque já somos conhecedores do processo reencarnatório. Sabemos que vamos ter que passar por isso. Então, busquemos trabalhar agora com o aprimoramento de nosso íntimo. Elevemos todos o pensamento e busquemos a sintonia com a espiritualidade divina. E busquemos também a sintonia com Jesus, nosso Mestre, da forma que nos é comum. Cada um de nós tem uma maneira de pensar em Jesus. Então, pensemos em nosso Mestre, lembrando que o ano se encerra, muitas coisas realizamos, muitas coisas aprendemos. E, portanto, nossas palavras são de agradecimento pelas inúmeras oportunidades, pela misericórdia infinita de nosso Pai, por todas as vezes que estivemos diante de nós mesmos, tomando atitudes, elaborando pensamento, realizando ações, em que tivemos a oportunidade de refletir nos ensinamentos de Jesus antes de pensar, antes de agir. E lembrando do mandamento que Jesus acrescenta ao mandamento maior: amar o próximo como a si mesmo, ou, em outras palavras, fazer aquilo que desejaria que fizesse para consigo. Assim, com esse entendimento, já criando raízes em nossos corações, busquemos olhar para o futuro e escrever a nossa jornada com o amparo da espiritualidade divina, nos intuindo, nos conduzindo na direção do bem, do amor, do perdão, fazendo o esforço necessário para superar as nossas imperfeições, que Deus nos dá aquilo que necessitamos, força e coragem para agirmos nessa direção do bem. Agradecemos a nossa casa que nos recebe e nos proporciona este ambiente de harmonia e paz. Agradecemos os colaboradores que fazem com que esta casa funcione e aqueles que vêm e participam de nossas reflexões, nos auxiliando. Agradecemos, portanto, a luz que nos envolve e o ambiente pleno de frutos renovadores que balsamizam nossos corações e nos fortalecem para este futuro novo que queremos escrever, cada um no seu próprio livro, na sua própria jornada. Que Deus, nosso Pai, esteja conosco e Jesus nos ampare, nos conduza hoje e sempre. Graças a Deus. Então, meu amor.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Eu achei interessante, vou começar de algo que não estava no programa, mas eu estava pensando esses dias, já com o tema pronto, o que eu poderia trazer de diferente? Eu gosto de trazer umas coisas diferentes, que auxilia na gravação, né, do tema. E me veio uma frase que eu acho interessante, mas que não tem nada a ver com o tema. Eu falei, mas por que essa frase veio à minha mente? E com a sua oração, eu acho que, de certa forma, eu sei por que a frase veio à minha frente, porque tem a ver com algo que você disse. Olha que coisa, não é? A frase que um dia meu marido trouxe em casa é assim: a Terra é uma esfera azul. Estamos a olhar ao universo, o universo em direção ao infinito. Aí você falou do nosso olhar para o futuro, alinhando a nossa jornada, né? Tem tudo a ver com essa frase. Vou repetir a frase que eu dei uma engasgada, né? A nossa presença nesse planeta azul é como uma esfera, a Terra, a esfera azul, e estamos ali a olhar o universo em direção ao infinito. É uma frase interessante que no dia que ele trouxe essa frase eu fiquei refletindo. Pensa bem, nós, a frase nos diz, e é verdade, que nós estamos sobre o planeta. E estamos olhando o universo em direção ao infinito. Então, pensar bem, eu fico. Olha bem, estar sobre o planeta, nós não estamos dentro do planeta, nós estamos sobre. Então, nós estamos à disposição do universo à nossa volta. Alguém já refletiu sobre isso? É só uma curiosidade, não tem muito a ver com o tema, mas já que você pensou na prece, alguma coisa deverá vir além. Então, nós estamos pisando sobre o planeta e estamos olhando o universo. Nós estamos dentro da Terra, nós estamos sobre a Terra. E estamos de olho no universo e, ao mesmo tempo, pensando com um olhar dirigido ao infinito, porque é o nosso futuro. Aí veio uma reflexão em cima disso, que eu vou ler, porque nem sempre a gente consegue repetir aquilo que a gente mesmo escreve, né? Somos passageiros em uma nave interestelar navegando pelo universo rumo ao eterno. Que de repente tinha mais a ver com a nossa percepção de que estamos no planeta, como se fosse uma nave. Estamos imersos nesse universo. Aí nós podemos trazer aqui a questão do fluido cósmico. Estamos imersos nesse fluido. E Emmanuel nos coloca que nós estamos imersos na energia de Deus, então eu faço sempre a conexão do fluido com a energia de Deus. Então nós estamos imersos na energia de Deus e estamos traçando a nossa jornada rumo ao eterno. Eu achei tão legal essa percepção, falei, não, eu tenho que levar, né? Não vou perder essa oportunidade. E você me deu toda a força na sua prece. Certamente para poder eu despertar de que alguma coisa eu deveria realmente trazer, que eu fiquei na dúvida. Mas o nosso tema, verdadeiro presente de Natal. O que, que seria o primeiro verdadeiro presente de Natal? Então eu vou fazer uma reflexão sobre o que, que é Natal. O que, que a palavra Natal significa para nós? Natal é natalidade, é nascer, não é isso? Tanto é a data em que nós nascemos, como também pode ser chamado o local onde nós nascemos. Tem essas duas percepções, esses dois significados. Com relação ao local onde nascemos, é o planeta. Então, nós nascemos no planeta. Então, o nosso Natal, em termos de nascimento, é o planeta Terra. Pelo menos nessa encarnação, ou em algumas outras que já tenhamos vivido ou que venhamos a viver nele. E a data propriamente dita de nascimento também é Natal. E o que nós falamos sobre Natal em termos desse momento, dessa semana, 25 de dezembro, que é o nascimento de Jesus? Vamos pensar, Jesus. A gente pensa em Jesus sempre com essa, uma relação a 2000 anos atrás, aproximadamente, né? Que a data, ainda há muitas discussões a respeito, mas dentro do nosso calendário, na nossa percepção, é 2018 anos, né? A gente só pensa em Jesus nesse período, e a gente só pensa em Jesus como sendo alguém, um ser que nasceu, que nós datamos sendo o ano zero, há 2018 anos atrás. Mas quem realmente é Jesus? Precisamos pensar bem a respeito. E eu gosto muito de trazer essa reflexão sempre que me é oportuno fazer. Vou deixar vocês pensando um pouquinho, vou falar um pouco da história de Jesus. Jesus, pouco se fala sobre Maria. A gente só fala de Maria já adulta, praticamente adulta, dentro dos parâmetros judaicos. Que há uma particularidade que poucos sabem. Eu acabei fazendo uma palestra sobre a Páscoa e tenho uma amiga que é judia, quer dizer, era judia de nascimento e espírita. E ela me deu algumas explicações interessantes com relação à idade do jovem lá. Uma delas é a questão de Maria, que a gente sempre pensa, ela se casou criança. Não, ela se casou adulta. Ela se reuniu com José adulta, porque a mulher entre 12 e 14 anos já é adulta no mundo judaico. Ela já está pronta para assumir as responsabilidades, casar, ter filhos e encaminhar como uma vida de adulta. É uma percepção interessante que a gente deve pensar a respeito. Porque muitas vezes a gente pensa, mas ela era uma criança, não é? Não, ela já tinha idade dentro do mundo judaico de assumir responsabilidade de uma casa. Mas que como Maria nasceu? Pais já idosos. Ana e Joaquim já estavam numa idade bem avançada, não tinha filhos. E no mundo judaico, ele era um dos responsáveis na parte religiosa. E se um casal não tinha filhos, um casal idoso, o patriarca não podia colocar uma oferenda no templo, era proibido. E tinha que ter filhos. Então, um determinado dia, ele foi levar a oferenda e foi recusado a oferenda. De público, imagina. Então, ele ficou muito sentido, ficou deprimido, como a gente usaria hoje, e se retirou para o deserto. A Ana ficou muito preocupada, porque ele se, como se ele fosse, eu vou para o deserto para morrer lá. Né? Ele não falou, mas alguns escritos colocam mais ou menos dessa forma, esse sentimento com que ele se afastou. Então, Ana foi, orou e pediu um filho. Passado um tempinho, que nós não sabemos quanto, Ana recebeu a visita de um anjo. O anjo disse, você vai ter um filho. Nesse mesmo momento, ele também recebe a mesma mensagem. E o anjo pede para que ela vá se encontrar com ele pelo caminho. E ele também vem. E os dois se encontram num local que hoje se chama Porta Dourada, ou Portão Dourado, ou Portão de Ouro. Esse local está denominado assim em função desse encontro. Tiveram Maria. Ana e Joaquim disseram que tão gratos que eles resolveram fazer o seguinte. Depois de uma determinada idade, Maria foi levada para o templo para que fosse educada e orientada intelectual e religiosamente pelos sacerdotes. Então, ela viveu um bom tempo sob os cuidados dos sacerdotes. Bom, parte disso a gente já conhece, a história, e os sacerdotes, então, foram à busca de um marido para ela, já quando ela atingiu a idade que deveria. E tinha então o viúvo, que era muito bem conceituado, muito religioso, para que pudesse então acolhê-la como esposa. Assim dizem alguns livros, que isso não está nos evangelhos, mas em alguns livros contam, principalmente os apócrifos, evangelhos apócrifos. Seguindo nesse caminhar, Maria então tem Jesus. E aos 12 anos, é um outro detalhe interessante, que a gente coloca aqui, Jesus foi ao templo, conversou, discutiu, né, com os sacerdotes, com os doutores, e a gente fica imaginando, a gente ouve assim, como uma criança de 12 anos pode ficar ali? Será que os pais esqueceram ele? Porque falaram que eles não sabiam, eles nem viram que ele teria ficado lá, não é assim mais ou menos que menciona? Mas o homem, aos 12 anos, já é adulto e já pode até morar numa casa e assumir família. Olha bem, os olhares são interessantes porque nos fazem perceber de uma forma um pouco diferente quando nós olhamos toda essa história sob a ótica da nossa cultura. Então ele já estava devidamente formado intelectualmente, religiosamente, para estar ali e se manifestar daquela forma. Não foi um enfrentamento, foi um posicionamento lúcido e real e aceitável. Tanto que em Lucas coloca que Jesus crescia, crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. A partir daí, pouco nós sabemos, não é? A gente já vem, já com quando Jesus procura João Batista e é batizado. Mas aí não é o nosso caso aqui no momento. Então, em relação a essa parte da história, o que eu acho interessante é a gente se posicionar com relação ao nascimento, que é o que a gente está comemorando, ou esteve comemorando aí no dia 25. Bem, quanto à parte histórica, está assim. Então, vamos agora trazer a história para o nosso planeta. Talvez por isso eu tenha falado sobre o planeta azul, não é? Porque como é que nós, qual é a nossa percepção ou informação a respeito da formação do nosso planeta? Nós sabemos que foi Jesus, não é isso? Que é o nosso coordenador. E a gente sabe que Emmanuel disse isso a caminho da luz. Não é verdade? E no caminho da luz, então está assim. Numa pleiade de seres angélicos, espíritos puros, que tinham sob a sua responsabilidade a coordenação e direção do sistema, do nosso sistema, esse nosso sistema é o que está dito ali. Então, com toda a organização e direção planetária do nosso sistema. E que nesse grupo, nessa comunidade angélica, estava Jesus. Aí vem uma coisa que eu gosto de fazer referência. Jesus, na realidade, é a personalidade que esse ser assumiu nascendo no nosso planeta. Qual é, na realidade, a significação desse ser? Ele é um ser crístico, espírito puro, já no grupo dos angélicos, ou dos seres angelicais. Um grupo de seres angelicais, onde também estava Jesus, também compunha essa comunidade, é que ficaram responsáveis pela formação do nosso planeta. Então, Jesus, o ser crístico, está conosco aproximadamente 4 bilhões e meio de anos conosco. Isso é no mínimo, não vou nem aproximado, porque o planeta Terra, de acordo com a ciência, nos coloca que o planeta tem como idade de formação 4 bilhões e meio, 4 bilhões fica 6,6 milhões de anos. Dá para entender a dimensão da presença desse ser na nossa vida? Não é só 2000 anos. Ele não esteve conosco a partir do ano zero da nossa era. Ele está presente na nossa vida de uma forma geral, pode ser que não tenha estado aqui naquele momento, um de vocês, mas estamos hoje usufruindo daquilo que ele formou há 4 bilhões e meio, 4 bilhões e 600 milhões de anos. Mais um detalhe. Todas as informações que temos durante todo esse período, formação do planeta, a presença do ser humano já inteligente no planeta, tudo isso está coordenado por esse ser. Tantas grandes informações, grandes belezas culturais, intelectuais que temos durante todo esse período, foi coordenado e proporcionado por esse ser, ou por um grupo coordenado por ele, intuindo pessoas, filósofos, etc., para que pudéssemos hoje ter todas essas informações. No livro A Gênese, traz uma questão interessante, Porque nós pensamos assim, mas quantas informações erradas existem, ou deturpadas, ou inadequadas durante todo esse período, que hoje nós entendemos como inadequadas, diante da cultura que nós temos hoje, das informações que nós temos hoje. Mas a gente nos coloca que toda a inadequação que existe entre o que nós conhecemos hoje e o que houve de informações durante todo esse período, só ocorreu porque as pessoas ainda não estavam preparadas para absorver aquela informação. Então, houve alguma deturpação daquilo que foi intuído e aquilo que foi informado materialmente. Não precisamos ir muito longe, hoje em dia ainda vivemos isso. Quantos são intuídos para informações, médiuns que trabalham, e às vezes em escritos, em livros ou não, que ainda percebemos essas inadequações? Porque nós ainda não estamos preparados para muitas informações que a espiritualidade ainda quer nos proporcionar. Então não podemos descaracterizar ou não aceitar que Jesus, com o seu grupo de trabalho, possa ter intuído informações que hoje nós não compreendemos como adequadas. Mas era adequado para a época, pelo conhecimento e pelo que havia de informação e cultura. Lembrando até o que diz Emmanuel, no Consolador, numa das questões, mas numa das observações lá, quando perguntam para ele: você nos informa tudo o que você sabe? Ele diz: não, porque nem sempre vocês estão preparados para ouvir você. E perguntam para ele: mas você recebe todas as informações dos seus orientadores e mentores? Não, porque nem tudo eu tenho condições de entender ainda. E ainda estamos assim, ainda somos frágeis. Então, só para fazer essa conexão, de que realmente tudo que nos foi trazido de informações e cultura durante esse período foi proporcionado por Jesus, seja diretamente, provavelmente não, mas vamos colocar assim, seja por seus assessores, coordenadores, né, e seus auxiliares nesse trabalho. Dá para ver agora a dimensão, quer dizer, percebendo a dimensão dessa relação de Jesus conosco? Colocar Jesus porque é uma palavra, é um nome que está mais familiar para todos nós. Mas muitas vezes nós ouvimos assim: Jesus o Cristo. Aí é mais correto, porque é Jesus, a personalidade que veio ao planeta, né? Esse ser puro veio ao planeta, assumiu a personalidade de Jesus, mas na realidade ele é o Cristo, ele é um ser crístico. Mas vamos caminhando. Com relação à formação do planeta, então eu já falei sobre Emmanuel, né, no A Caminho da Luz, mas antes de Emmanuel, nos anos, entre os anos 80, 100 aproximadamente, houve alguém que falou a mesma coisa. Você sabe? Está no Evangelho. Conhece? Nem assim e nem assim, nem sim, nem não. Né? Vou ler capítulo 1 de João. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Pois a verdadeira luz que alumia todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então João já tinha dito isso. Então Jesus é o nosso coordenador. É, o nosso planeta foi formado por intermédio dele e Emmanuel veio confirmar isso mais tarde numa linguagem mais acessível, mais palatável para nós, dando mais detalhes, etc. Mas já é uma realidade trazida para nós no Evangelho de João. Seguindo em frente. Durante alguns dias, eu fiquei refletindo sobre essas informações que eu fui catalogando. E se uns dias, tem um tempo, que a primeira palestra que eu fiz sobre isso já tem um tempinho. Mas a gente sempre acrescenta alguma coisa diferente depois, não é? Algumas informações vão sendo agregadas, né? Então, fiquei com... Como vão perceber isso para falar sobre o Natal? É tão grandiosa essa imagem de Jesus, ou desse ser crístico, que fiquei pensando, só pode ser o nosso presente. O presente que Deus nos ofereceu. Ele assumiu essa missão de nos trazer vários ensinamentos. E não só trouxe intelectualmente, mas exercitou isso junto conosco para mostrar, pelo exemplo, como é que deveria ser. Joana de Ângeles, num texto, A Busca, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, traz uma informação também valiosa nessa reflexão sobre Jesus. Ela diz, mais ou menos assim, que Jesus percebeu, primeiro ela começa falando, nós não podemos ficar, numa situação de conforto. A nossa evolução ocorre na medida em que nós abandonamos o conforto e buscamos novas tarefas, novos propósitos. E ela inclui Jesus nesse contexto e diz que Jesus também sentiu que precisava buscar novas propostas. Não foi bem essa palavra, mas não importa, vocês estão entendendo. E acrescenta que Jesus percebeu que havia e há grande distância entre ele ser crístico e Deus. Que é uma distância imensa, não dá nem para perceber qual é essa distância em termos de elevação espiritual. É algo que não dá para perceber. Como também que a distância entre nós e ele também é imensa. Menor do que entre ele e Deus, mas imensa. E queria proporcionar a esses seres que viviam no planeta a oportunidade de aprender mais para que pudesse se elevar espiritualmente e galgar novos patamares de evolução. Está vendo como a percepção de Jesus está ficando cada dia mais bonita? Né? Eu tenho assim um carinho muito grande na medida em que a gente vai percebendo esses detalhes da vida de Jesus conosco. Porque muitas vezes a gente tem uma percepção, às vezes, meio limitada. Ele nasceu, viveu entre nós, deixou os evangelhos, prometeu o Consolador. E aí? Será que para por aí? Não, ele está conosco desde que nós ainda nem existíamos. Como o planeta Terra, formou o planeta. Junto com seus auxiliares, seus outros da comunidade angélica. E depois ainda se propôs, olha, essa turma está precisando de mais um impulso no conhecimento, no envolvimento espiritual. Eu vou lá, vou nascer junto com eles. A proporcionar novos caminhos, novas oportunidades. Para mim, essa percepção desse Jesus é algo maravilhoso, porque enriquece essa nossa relação com Ele. Enriquece a nossa responsabilidade em conhecê-lo e a responsabilidade em tê-lo como guia. É o nosso modelo de guia, não é assim que está escrito entre os nossos escritos, não é? Então, às vezes, a gente percebe é modelo e guia, mas de uma forma fria, intelectual. Não, eu li, está escrito, pronto, está guardado. Mas a gente não internaliza o significado que isso tem para nós como espíritos em processo evolução. E esse caminho que a gente precisa buscar, não só nisso, mas em todos os estudos. Porque muitas vezes a gente lê o Evangelho uma, duas vezes e guarda as informações de uma forma intelectualizada. Mas o que está realmente representado ali como ensinamento, muitas vezes a gente deixa passar. A gente não percebe. Isso até nos estudos, normalmente, né? Estudo de faculdade, etc. A gente lê um romance. Mas esse tipo de leitura não pode ser assim. Nós temos que ler e nos debruçarmos. Kardec, na introdução ao Evangelho, coloca que a gente não pode só ler o Evangelho. A gente tem que ler e compreender o que está lendo. Mas não pode só ler e compreender o que está lendo. Nós temos que apreender o que está lendo, que é diferente de aprender. A gente aprende, é uma informação intelectual, a gente apreende, a gente toma posse da informação e depois tem que praticar. Esse caminho do apreender e do praticar, muitas vezes a gente deixa passar. E o praticar só ocorre quando nós internalizamos o conhecimento. Um palestrante certa vez falou que nós temos três caminhos no Espiritismo. Nós entramos no Espiritismo quando nós começamos a frequentar, não é? Ele não precisou de dar essa explicação, mas eu estou acrescentando. Depois, nós deixamos o Espiritismo entrar dentro de nós. A última fase é quando nós deixamos o Espiritismo sair de nós. Então, quando nós entramos dentro do Espiritismo e quando nós estudamos, apreendemos, então o Espiritismo entra dentro de nós e depois quando começamos a praticar o Espiritismo, a multiplicar, sermos multiplicadores, então nós estamos deixando o Espiritismo sair de nós. É o nosso caminho. Quando abraçamos a doutrina, é fazer com que ela depois saia de nós, na forma de exemplo, na forma de uma conversa, na forma de uma palestra, na forma do comprometimento, no convívio, na forma como nós convivemos com as pessoas, na forma como nós somos caridosos, de verdade. Porque tem a caridade material e a caridade moral, não é? A caridade material é mais fácil. E muitas vezes a gente dá daquilo que excede. Mas a caridade moral é aquela quando nós deixamos verdadeiramente o Evangelho sair de nós na forma de ações. Nascimento de Jesus em nós. Vamos pensar assim. Aí lembra um pouco a leitura, viu, Paulo? Você falando ali da leitura, né? Vou ler de novo um pedacinho. Tem um pedacinho que eu vou aprender e fazer, que está dentro desse contexto, né? Quase sempre, contudo, ensejos passaram, paisagens, ainda é necessário lutar na conquista do recomeço. O recomeço parte do momento que, se eu estou exercitando alguma coisa e aprendo outras, eu recomeço. Porque eu tenho ou que corrigir ou pegar a partir de, não é? Personalidades de poder transitório que abusaram do povo e assim vai. Isso não, depois do aprendizado, é preciso retomar o campo de ação, renascer, ressarcir, progredir, aprimorar, solvendo débito por débito perante a lei. Depois que nós verdadeiramente deixamos essa mensagem, esses ensinamentos entrarem em nós, nós percebemos a necessidade do recomeço, do refazimento, das correções e alavancarmos num novo caminho. É o que ocorre. E como é que nós poderíamos pensar esse nascimento de Jesus em nós? Aí eu vou ler, porque aquela, mesmo que aqui a gente escreve, nem sempre a gente consegue falar direitinho, não é? Pensamos no nascimento de Jesus como algo que só ocorreu há aproximadamente 2000 anos. Seu nascimento só representa o momento em que o Mestre, o Ser Crístico, de há muito entre nós, veio ao planeta para cumprir uma missão oferecida pelo Pai. Devemos ter consciência de que o nascimento deste ser em nós, aí nós já estamos falando de nascimento, não lá, nascimento em nós, dentro de nós, espiritualmente falando, excede os 4,5 bilhões de anos, tempo aproximado que a ciência calcula ter o planeta Terra. O ser crístico, que tomou o nome de Jesus entre nós, o Mestre de todos os tempos, tem nascido a cada momento em que um de nós deixa que ele faça parte de forma plena em sua vida. A cada momento, mesmo com a mesma pessoa, mesmo numa mesma situação, mas a cada momento que nós percebemos verdadeiramente a presença dele em nós, ele está renascendo em nós. Ele está trazendo algo novo e que nos impulsiona mais um pouquinho no nosso processo evolutivo. Precisamos refletir a respeito disso e tentar verificar se já deixamos que ele nasça em nossos corações. É uma busca que nós precisamos fazer também. Eu leio o Evangelho, seja o Evangelho dos quatro evangelistas, bíblico, seja o Evangelho nosso, que é uma releitura ou um aprendizado a mais sobre as mensagens que estão no Evangelho bíblico. São explicações, instruções, etc. Né? O que que isso está acrescentando em nós e que nos permite nascer a cada momento, o renascer? Quem sabe até buscar identificar o momento em que ele passou a realmente fazer parte de nossas vidas, valorizá-lo como um marco nesse caminho espiritual. Certamente cada um de nós tem um marco na nossa vida. Ah, nesse momento eu percebi isso sobre Jesus na minha vida. É um marco. Que tudo que ocorrer depois disso depende daquilo que aconteceu naquele momento. A cada crescimento espiritual que nós temos, nós retomamos o processo de aprendizado e de evolução. Então é importante a gente perceber cada momento desse na nossa vida, porque nós vamos nos sentindo mais afinizados ou mais, com mais interação nesse processo. Não podemos deixar despercebido, porque esse aprendizado, esse ponto de referência é que nos impulsiona para um novo aprendizado. Não, até aqui eu aprendi. Não, mas deve ter mais alguma coisa, vamos acrescentar. Então, a partir daqui eu aprendi mais? Em que a minha vida começou a mudar a partir desse momento? Porque nós vamos tomando mais consciência do nosso caminhar. E com mais consciência do nosso caminhar, mais nós vamos conseguir auxiliar aqueles que estão junto conosco. Porque nós podemos compartilhar aquilo que aprendemos. Não há como partilhar o que não aprende. A gente pode compartilhar informações. Ah, eu li isso, aí eu falo sobre o que eu li. Mas o compartilhar verdadeiro é você informar e dizer a experiência sua naquela informação que foi agregada. Então é importante que a gente perceba nesse nosso caminhar o que que eu já consegui incorporar de conhecimento, de experiência, de relação afetiva com aquilo que nós aprendemos, porque aí efetivamente nós vamos começar a deixar que o Espiritismo saia de nós de uma forma efetiva. Comemorar o Natal com Jesus é tentar compreender que Deus espera de nós, é encontrar o melhor caminho para corresponder à expectativa que Ele tem em relação a nós, não no sentido de personalizar Deus. Não que ele esteja na expectativa como um ser material, mas a expectativa no sentido que ele nos criou, como diz o livro dos Espíritos, para sermos felizes. Nós estamos cumprindo isso? essa meta. Disse um palestrante certa vez, como é que nós podemos saber se estamos sendo coerentes com a nossa consciência, com as leis divinas, né? Estão em nós. A cada momento que eu me senti infeliz, eu infringi alguma lei divina que está na minha consciência. Porque no dia que nós estivermos plenos, seremos felizes. E é a nossa meta. Conseguirmos ser plenos na realização de, né, nossa vida, das leis divinas que foram proporcionadas a nós, que estão escritas na nossa consciência. No dia que nós conseguirmos essa plenitude, seremos plenamente felizes. Não será agora, eu digo sempre, para mim pelo menos está muito longe. Então, que a gente perceba que a cada momento que consigamos ser felizes, é que nós estamos atingindo a nossa meta. Aí eu vou fazer um link, né, com aquela, com o planeta azul, a nave azul. Então nós estamos nessa nave, navegando pelo universo, com a meta que atingimos o eterno. E isso é exatamente quando nós tivermos a certeza de estarmos caminhando corretamente e cumprindo essas leis divinas em nós, ainda que levemente caindo de vez em quando, porque ainda somos frágeis, mas tendo isso como meta e como disciplina de alcançar, é aquele olhar, olhando para o eterno, para atingir o eterno. Que a gente consiga alcançar essa meta, que o tempo depende só de nós. Muita paz para todos vocês. Muito obrigada.
um balanço muito positivo dos temas, dos assuntos que tratamos aqui, e agradecemos o empenho de todos os palestrantes e vamos continuar em 2019, progredindo, não necessariamente fazendo a mesma coisa, mas fazendo coisas melhores, coisas que acrescentam a nossa existência. Né? Então, para o encerramento dessa reunião, eu peço a ela que nos conduza numa oração.
Pai amado, é sempre com um prazer imenso e com muita gratidão estarmos aqui. Podemos nos reunir, buscar entendimento dos ensinamentos maiores, buscar essa conexão com o plano maior da vida, buscando energias de entendimento, de paz, de luz, de bênçãos e de amor. Agradecemos pela oportunidade da própria vida no corpo físico, que nos auxilia nessa caminhada, proporcionando experiências ricas e importantes para o nosso aprendizado e o exercício do aprendizado acolhido. Agradecemos pelo convívio com familiares, com amigos, que sabemos que estão conosco nessa caminhada com uma razão de ser, seja no compartilhar, seja no aprender. Agradecemos por essa noite, pelo estudo. Agradecemos por este ano que está se passando, finalizando, com muitos aprendizados também, com novos olhares para nossas vidas, novos olhares para o que nos cerca, que possamos organizar tudo isso em nós e sabermos lidar com os aprendizados e sabermos compartilhar o que aprendemos de bom, de saudade e mais ainda, que saibamos ser seres melhores, recebendo a luz que existe em nós e a luz que existe em todos aqueles com quem convivemos. Porque essa luz é esse ser divino que existe em cada um de nós, que muitas vezes não percebemos e então desvalorizamos as relações com as pessoas. Mas precisamos aprender a perceber essa luz, porque disse o mestre certa vez, somos luzes e precisamos fazer brilhar a nossa luz. Que a paz possa viver realmente em nós, com essa percepção da luz, percepção da importância do Evangelho em nossas vidas, a importância da presença de Jesus, o ser crístico, no meio de nós. Possamos levar para os nossos lares esse amor, essa relação fraterna que cresce dentro de nós e que possamos fazer do mundo um mundo melhor, onde possamos viver e possamos fazer viver outros com quem vivemos, com quem convivemos. Que a luz esteja sempre presente. Que assim seja. Graças a Deus.